Então, por isso, agora, o nosso propósito aqui é a gente conversar um pouco mais sobre esse comportamento de um cristão, de alguém que é tão parecido com Jesus, é como se fosse Jesus. Alguém um dia falou, sendo cobrado por uma ação mais sensível, né? O cara estava dando umas respostas, crente, cristão, né? É, muito assim, duras para as pessoas. Alguém falou, cara, calma aí. Acho que não é bem assim que Jesus faria. Ele falou, mas eu não sou Jesus. Calma aí. Jesus eu também não sou, não. Mas eu sou filho de Deus, eu sou uma cópia de Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus, a chegar à plenitude de Cristo. Então tem um comportamento diferenciado, sim ou não? O jeito do cristão falar é o mesmo jeito do povo aí, que não se alimenta do Espírito, que não tem o fruto do Espírito Santo, que nem tem Deus na vida? Não, é diferente. Então, por isso, Filipenses capítulo 4, verso 5, os meninos vão colocar ali, já vai dizer, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E aí o texto diz, perto está o Senhor. Sabe o que isso significa? Que em algum momento nós vamos ter que prestar conta, gente. Não tem jeito. Em algum momento nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós fizemos com o dom, com o talento, com a forma que a gente interage com as pessoas. Não passa em branco. Perto está o Senhor significa dizer, Deus está vendo. Você responde uma pessoa de maneira irada uma vez, duas vezes, a sua vida só é de palavra pesada em cima dos outros, está errado. E aí, domingo passado, nós trabalhamos o fruto do Espírito Santo. Que se você se alimenta de Deus, Deus vai colocar o teu caráter em ordem. O teu temperamento, que alguém diz, temperamento não se muda. Como não? O Espírito Santo faz mudanças significativas. Mas essa é a minha personalidade, esse é o meu jeito. Queira eu fazer as coisas do jeito que eu fazia as coisas antes de Jesus, eu nem aqui estaria. Porque o meu jeito era um jeito deturpado, ruim, difícil. Mas em Deus, Deus faz mudanças, a começar pela minha razão, pelo meu intelecto, por uma mudança de mente, por uma nova visão de encarar os desafios da vida. Então, por isso, Filipenses capítulo 4, os meninos coloquem um texto, foi esse. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Mas dentro dessa ideia de um comportamento diferente de cada um de nós cristãos, eu tenho tido a oportunidade de estar caminhando com pessoas muito diferentes, muito fáceis de lidar. Ao longo da minha vida ministerial, que já vai aí pelo menos para uns 30 anos, desde quando eu sou líder de adolescente, quando liderei juventude das igrejas que eu tive a oportunidade de colaborar, irmãos, é diferente você lidar com pessoas que estão se alimentando de Deus. Sim ou não? O que está faltando é Deus na vida. O problema do mundo não é simplesmente a falta de dinheiro. O problema do mundo não é simplesmente os problemas com a política que o Brasil hoje enfrenta tanto. O problema é a falta de Deus, não se engane. Porque se uma pessoa se alimenta de Deus, se uma pessoa ela investe nas coisas espirituais ao modo de Deus, não ao modo que lhe agrada simplesmente, ela vai falar diferente, ela vai agir diferente, ela vai ter resultados diferentes, porque agora ela está cada vez mais entendendo que tudo na vida dela, onde ela bota a mão, as pessoas das quais Deus permitiu que ela venha se relacionar, ela, antes de qualquer coisa, ela vai prestar conta para Deus. Então ela tem um temor, ela tem uma consideração. A gente para e faz análise e reflexões, como eu posso ser uma pessoa melhor amanhã? E é nessa linha de raciocínio que Deus está nos estimulando a cada dia. Nós podemos ser pessoas melhores. Nós podemos falar melhor. Nós podemos agir melhor. Nós podemos abençoar mais. Nós podemos fazer, de fato, a vida que Deus nos deu valer a pena. Quantos podem dizer amém? A vida é muita coisa para ela ser vivida de qualquer jeito. Então, segundo texto que eu quero que você acompanhe, é aquilo que a Bíblia também vai dizer dentro dessa área do comportamento, da forma da gente interagir e da gente viver. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. Coloca para a gente no telão. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. Olha só o que Deus está falando ao meu coração e ao seu coração. Você é filho de Deus? Sim, amém. Se um dia confessou o seu pecado, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Você é um filho de Deus. Então agora há um comportamento esperado do mundo que está lá fora de um servo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Ao servo do Senhor. Você é um servo do Senhor? Então a palavra é para você também. O apóstolo Paulo tem uma intenção de preparar o jovem pastor. Mas ele está dizendo ao servo do Senhor, em qualquer cultura, em qualquer nação, em qualquer tempo, ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante. Irmãos, esse servo do Senhor não é apenas pastores e líderes. Servo do Senhor não é apenas pessoas que assumiram o compromisso de liderar um ministério. Não confunda brigar com palavras enfáticas. Quantas vezes eu tenho que falar para a minha equipe, falar, não estou brigando com vocês não, eu estou falando enfaticamente. Existem momentos, irmãos, que alguém tem que dar a ordem, alguém tem que mostrar o caminho, e se eu sou o pastor da igreja, se você é o líder do ministério, em alguns momentos você vai ter que dizer, pessoal, para tudo, acabou, vamos seguir para cá. E aí você fala enfaticamente, a pessoa acha que está brigando. Você não está brigando, você está cumprindo o seu papel de líder. Aqui na igreja o raciocínio é, nossos líderes não são briguentos. Os nossos líderes são focados. Os nossos líderes são ensináveis. Os nossos líderes precisam ser exemplo. Os nossos líderes precisam estar com um comportamento cada vez mais parecido com o de Jesus, até na hora de dizer como que tem que ser feitas as coisas. Mas a um servo do Senhor, não dá. Você, irmã, que está dentro da sua casa, mas que você passou por Jesus, o seu comportamento para com o seu marido, serva, serva do Deus Altíssimo, mulher sábia, que deve saber a hora de falar e a hora de se calar, que deve saber a hora de estar com aquilo que os caras falam aí, que é a caixinha na cabeça do homem, que é a hora que abre uma caixinha aqui na cabeça do homem, é aquilo que o homem está focado, não mexe com isso. A sabedoria dentro de casa de uma mulher, que não é uma mulher briguenta, a Bíblia vai falar muito sobre isso. Então, o seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, é também para uma dona de casa, para uma mulher profissional que está trabalhando, e para um marido que é servo do Senhor. Você já viu o cara que chega em casa, o cara parece que é azedo do começo ao fim, porque o cara só quer saber de falar, de gritar e de espernear. Você já ouviu falar de famílias que estão vivendo um verdadeiro inferno? Eu já. E eu já vi famílias viverem um verdadeiro inferno dentro de casa. Eu já. Estávamos em um determinado local, fazendo um trabalho. O período de 8 horas que nós participamos, que estávamos fazendo um determinado trabalho, tinha uma família perto do local que, durante todo o período que nós estávamos lá trabalhando, eles estavam em gritos. Eles estavam com palavrões. A hora silenciava, a gente falava assim, opa, acabou, acabou a bagunça lá. Não, não, daqui a pouco começava a gritaria. Existem famílias no mundo que vivem um verdadeiro inferno. Mas aos filhos de Deus, a sua família, o seu lar, o seu lugar de conforto, chamado lar, não pode ser, como se que diz por aí, um verdadeiro inferno. A nossa casa é um celeiro de amor, de comunhão, de trabalho em equipe. Casa de gente que serve ao Deus Altíssimo, você pode, como eu também. Já tive momentos de tensão, onde discutindo, conversando sobre um determinado assunto, o assunto ficou aflorado mesmo. Porém, gritaria, palavrões e tudo mais que as pessoas já sabem aí por aí, não combina mais com um servo de Deus, com uma pessoa que ama a Deus. Não combina. Não combina, como falo diversas vezes, você sabe que eu sou um crítico, porque eu me treinei a conversar sobre política de maneira educada. Não cabe para nós estar dentro de um trabalho e o seu chefe te trazer uma situação que está acontecendo, e você simplesmente problematizar mais as coisas. Como é bonito, você chega para uma pessoa e conta para ela um problema, e ela te ouve, e ela... Calma, pastor, vai ficar tudo bem. Não é que a pessoa ela é mansa porque ela quer, simplesmente por um estereótipo, dizer que ela é boazinha, que ela é agradável. Não, não. Eu já tive diversas vezes essa excelente experiência de compartilhar um problema dentro de casa, um problema dentro do trabalho, com a pessoa que ama Deus, que vive fruto do Espírito Santo de Deus, e aquela pessoa reage de maneira amável, de maneira a acalmar o meu coração e não mais problematizar e acalmar as minhas guerras. Você já conviveu com alguém assim? Se você já conviveu, essa pessoa está no caminho certo. Só que eu e você podemos também ser pessoas mais amáveis e não briguentas, como o texto de Timóteo vai dizer, porque somos filhos de Deus, vivemos agora pela ação do Espírito Santo. E uma primeira coisa que as pessoas dizem quando são chamadas a atenção, são exortadas, calma na forma de falar, eu sou a si mesmo. Se você ainda é a si mesmo, fala sem pensar, grita, esmurra, tem alguma coisa errada. E eu já disse, como disse domingo passado, o problema não está com Deus. O problema não é que o Espírito Santo falhou na sua vida. O problema não é que Deus não soube te controlar, porque Deus sabe fazer aquilo que tem que ser feito na vida de cada um de nós. Agora nós precisamos também permitir que a ficha caia. E aí eu te digo honestamente, nós vamos chegar no final do ano, depois dessa plataforma de pregação, alegrem-se no Senhor, apesar das suas adversidades, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Nós vamos chegar no final do ano sendo as mesmas pessoas? Nós vamos passar aqui pela escola bíblica dominical 40 anos, e quando alguém te der uma tarefa para você fazer na igreja ou na sua vida pessoal, você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito antes de Jesus na sua vida? O que valeu 40 anos de EBD? Se nós ficamos 40 anos de EBD e não fizemos reflexões a ponto de ler a Bíblia, a palavra de Deus, não como ouvintes esquecidos, mas praticantes, tem alguma coisa errada. E não é com a EBD, e não é com a Bíblia, é com a gente. Talvez você já tenha tido alguma experiência dessa, que você chegou para uma pessoa e ela está ali, difícil de lidar, a pessoa cheia de, sabe, de dificuldade, você não pode dar uma tarefa para ela, porque ela te causa mais problema do que qualquer outra coisa. Mas ela frequentou a EBD por 40 anos. Eu falo, está tudo errado. Não tem o que fazer. Agora, eu já vivi com pessoas que viveram 40 anos dentro de uma escola bíblica dominical. Chama essas pessoas diante de um mega problema que está acontecendo na igreja. São pessoas que agem pelo Espírito de Deus. Eu quero que você diga amém, porque essas pessoas existem. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e deixam, se permitem serem afetadas pela palavra de Deus. Bíblia, quando é lida, estudo bíblico, quando nós participamos, e quando aquele negócio, de fato, a gente está interagindo o nosso espírito com o Espírito de Deus, mudanças significativas acontecem na vida da gente. Você já experimentou isso? O dia que você pegou e leu a Bíblia de qualquer jeito, você pegou e leu ali porque alguém falou que você tinha que ler, era uma devocional que você tinha que fazer, porque a revista estava dizendo lá que você tinha que fazer, mas o dia que você pega o texto bíblico e vai para o seu quarto, seja lá o qual seja o teu local de reflexão e de culto particular, ó Deus, e aí você, Deus, fala o meu coração, e você se abre para Deus através do texto e da iluminação do Espírito Santo, Deus falar contigo através da palavra, sem que alguém precise estar aqui do microfone te estimulando, a vida fica diferente, gente. Igrejas são abençoadas, comunidades são abençoadas, comunidade, sociedade, o bairro começa a mudar, sabe por quê? Porque há uma ação de Deus na vida de pessoas. É como se nós tivéssemos um mar de coisas para fazer, como temos aqui no Bairro da Luz. O número de jovens drogados aqui nesse bairro é incrível. Você passa aí em determinadas ruas aí, você vê aquele negocinho, aquele pino de cocaína jogado aí pelo bairro. Isso é um mar de problema. Que se você está frequentando esta igreja e quer se tornar membro desta igreja, saiba, você precisa fazer algo em Deus para que essa realidade social mude, ou não? Ou nós vamos estar plantados em um local e aí ninguém sabe que a igreja existe, ninguém sabe do que a igreja faz, não está acontecendo mudança de vida na vida de ninguém, o número de jovens continua se envolvendo com drogas, só aumentando, o número de meninas grávidas com 12, 13 anos continua a mesma coisa. Que igreja é essa? Que filhos de Deus são esses? É Deus que está com problema? Não é Deus que está com problema, porque Deus não tem problema. Nós é que precisamos olhar para aquilo que Deus está querendo de nós e reagirmos a tempo e a hora. E eu estou convivendo com pessoas que querem isso. Pessoas que às vezes não têm todo o tempo do mundo, assim como eu também não tenho. Mas, pastor, conta comigo, porque eu quero fazer parte da solução. E a solução não é necessariamente a gente sair por aí distribuindo folheto para todo mundo. Isso já funcionou, pode até continuar funcionando, mas é dentro da sua casa, é dentro do seu trabalho, é no seu escritório, é no atendimento de uma pessoa que você foi dar uma consultoria. Não é para inglês ver, mas é algo natural que está acontecendo na sua vida e na minha vida. Nós estamos nos alimentando de Deus e Deus tem todos os nutrientes possíveis para nós crescermos, estarmos robustos numa fé amadurecida, uma fé que não é abalada por qualquer coisinha que acontece, ou mesmo que seja uma coisa grave, como por exemplo foi o Covid, uma enchente dessa, uma fé que não é abalada por coisa alguma. Mas é uma fé que hoje as pessoas olham para você: ah, o fulano de tal, ele é cristão. Daqui a 10 anos vão falar: ah, o fulano de tal, ih, rapaz, ele continua aquele cara gente boa demais, hein? Ele continua aquela pessoa que ele dá muitas glórias a Deus. Ah, aquele fulano, daqui a 20 anos passa, ele é um cristão. Vai falar assim: olha, ele teve problema, ele teve situações na vida dele muito sérias, mas ele continuou a caminhada dele. Dá para entender, irmãos? O que é que Deus está querendo falar com a gente? Sobre um comportamento mais parecido com o de Jesus. Terminamos o culto no domingo passado, cantando uma linda música: eu quero ter um coração igual ao de Deus, de Jesus Cristo. E eu falei: se você não tem condições de cantar essa música, não cante. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus está nos convocando a um comportamento diferente, a uma ação diferente. a você sair daqui querendo mais de Deus, querendo, sabe, como eu ouvi de um jovem, eu falei, como assim? Fomos para um acampamento de adolescentes, as coisas aconteceram lá de maneira tão intensa, que ele falou, pô, pastor, eu estou tão cheio aqui da palavra de Deus, que eu quero pregar agora até para poste. Eu falei, para poste? Poste não precisa. Mas era a forma dele expressar que ele estava animado em fazer as coisas. Eu falei, Deus seja louvado. Você pode sair daqui assim também hoje, querendo mais de Deus. Não é simplesmente mais da igreja, não, gente. Não é simplesmente de um ato de religião. Mas é um ato de espiritualidade. Quantos estão entendendo? Digam amém. É um ato de espiritualidade. De confronto com a gente mesmo. De tudo isso que eu estou falando aqui, primeiro passa por mim. Porque se a pregação não passa primeiro pelo pregador, não precisa nem pregar porque não está valendo. Eu quero sair daqui uma pessoa melhor. Eu quero sair daqui uma pessoa que respeita mais. Eu quero cada vez mais mortificar essa carne que está aqui. Pergunte para mim, pastor, você nunca ficou irado, não? Claro, meu irmão, eu sou gente, eu sou ser humano. Tem hora que dá vontade de enforcar um ou outro por aí, essa que é a verdade. Mas eu tenho uma ação de um Deus que é real na minha vida. E que se não fosse Deus, nem aqui eu estaria, porque eu já tinha feito bobagem. É claro. E se não for Deus controlando a gente, mexendo na nossa vida, nós estamos perdidos. Porque a gente só vai fazer as coisas por nós mesmos. As coisas da forma que a gente sabe fazer. E da forma que a gente quer fazer. Mas quando a gente está mais voltado a um comportamento mais parecido com o do nosso mestre, as coisas serão diferentes na nossa vida. E você vai poder ter mais paz na sua existência. Por isso, para a gente concluir, pedir o Ministério de Louvor para vir aqui, porque eu preciso orar a Deus agora. Eu preciso me derramar na presença de Deus. E eu vou dizer a você que não é apenas dentro de um culto. Eu não vou dizer que esse se alimentar de Deus tem mais a ver com aquilo que vai acontecer na tua casa quando você voltar para tua casa. Eu vou dizer a você que você precisa cada vez mais, além das quatro paredes, você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para a gente poder concluir, antes do ministério de louvor, cantar essa música, a música que fala sobre o reino, é essa música mesmo, que a gente pedir o domínio de Deus sobre a nossa vida, depois do apóstolo Paulo dizer a Timóteo, Timóteo, servo do Senhor, não convém, não combina com você, ser uma pessoa briguenta. Tudo que leva para você de assunto da igreja, você dá um piti. Você está esbaforido. Timóteo, segura a tua onda. Não é pela tua força. Não é pela tua sabedoria que a igreja será bem dirigida. Mas pela ação de um Espírito que está em você. Mas que é o Espírito de Deus. Gálatas, capítulo 5. O verso 22 foi o que a gente pregou domingo passado e eu não posso omitir de você esta informação. Você precisa ser mais amável com as pessoas. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Diz o texto bíblico e é a palavra de Deus. Você pode até discordar de mim e muitas coisas que eu estou falando aqui. Eles, antes de eles cantarem, você só vai compartilhar seu testemunho. Eu não posso ocultar da Sibiluz que se você está com problema na hora de conversar com as pessoas, na hora de ouvir problema das pessoas, na forma de reagir diante das múltiplas adversidades que você está enfrentando, pode ser que o problema esteja aí na raiz de todas as coisas. Diz o texto, Gálatas 5:2, mas o fruto do Espírito, o fruto do Espírito como uma fruta com vários gomos, que tem lá na vida de aquele que está sendo dirigido pelo Espírito. Número 1, amor. Coloca o texto para a gente, por favor, Gálatas 5:22. Primeira parte do fruto, Primeira parte do fruto, diz o texto bíblico, amor. Nesse fruto, que é uma coisa só, que é a ação do Espírito sobre a tua vida, se você está cada vez mais querendo a ação de Deus, isso vai aparecer. Não tem como ficar escondido, como uma lamparina que não pode ser colocada debaixo de uma mesa, porque senão não clareia nada, mas ela está em evidência. O amor precisa ser uma marca dos filhos de Deus. A forma da gente responder às pessoas, mesmo que enfaticamente, é em amor. Quantas vezes eu tive que ministrar isso sobre a vida de pessoas que eu estava conversando, falou, eu estou te falando desta forma, eu estou te falando de maneira enfática, mas entenda, pelo amor de Deus, eu estou te falando em amor a fim de construir algo. Número 2, fruto do Espírito, você pode ouvir o sermão domingo passado, alegria. Pastor, está faltando a alegria do Senhor na minha vida. Então, cara, faz o que tem que ser feito. Mergulha nessa ação de o Espírito de Deus sobre a tua vida, que é natural. Você vai passar a olhar para você, eu sou pecador mesmo. Mas Deus me amou, mesmo estando em pecado. Mesmo eu fazendo coisas que desagradam a Deus, Deus me ama tanto. Cara, mas isso me alegra. Porque de mim mesmo não tem nada a oferecer. Mas Deus me ama. Segundo, do fruto, paz. Você não pode aceitar a ideia de que você é um cristão redimido e lavado pelo sangue de Jesus. Você pode estar enfrentando momentos de guerra, momentos de muitas lutas, mas você tem a paz que excede todo entendimento. Pode dizer amém? E aí, na sequência, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, verso 23, avança para a gente, e aí é fruto do Espírito, pode botar o 23, mansidão e domínio próprio. Meus irmãos, eu preciso te perguntar, quantos estão dispostos a começar o ano de 2024? Acabou o carnaval, né? Acabou o feriadão, vamos começar o ano mesmo? Vamos embora. Então vamos trazer à nossa memória aquilo que de fato vai trazer um resultado absolutamente diferente de tudo aquilo que nós vivemos. Aos líderes, vocês não são chefes de ninguém nesta igreja. Então, líder que não sabe falar com as pessoas não pode estar liderando nesta igreja. Líderes lideram ao modo de Jesus. É, por favor, você poderia me ajudar? Quem poderia assumir essa área? O irmão que chega fala, a gente fala enfaticamente, eu não pude cumprir a minha escala, a próxima conta comigo, tá bom, tá tudo certo. Faça com responsabilidade, esta é a palavra do líder. Mas tá tranquilo, amanhã a gente retoma isso aí, a gente substituiu você aqui. Líderes são facilitadores. Membros desta igreja, aonde você está? Aqui é o ponto de encontro, aqui é o PGzão, não tem o pequeno grupo? Aqui é o grupo grande. Aqui a gente vem e é parte da gente recarregar as nossas baterias espirituais. Mas você vai ser luz lá no teu bairro, aonde você está. Você mora onde? É ali que tem um cristão plantado para ser luz do mundo, em nome de Jesus. Eu quero só fazer uma oração com você antes de deixar a Bruna compartilhar um rápido testemunho que vai nos fazer crescer aqui hoje espiritualmente. Abaixe sua cabeça, por favor, feche os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor, uma das coisas que eu pedi ao Senhor para assumir o ministério em algum lugar, que nós não brincaríamos de ser igreja, que nós gostaríamos de ser uma igreja mais parecida com aquilo que está nos teus sonhos, Pai. Existe um modelo de ser igreja mais compatível com a tua vontade. E o Senhor não tem ministrado aos nossos corações os três grandes pilares para este ano à toa. É porque há pessoas entre nós que perderam a alegria da salvação, Pai. Isso não pode acontecer. Existem pessoas que perderam a habilidade de se relacionar saudavelmente com outras pessoas. Senhor, nós não estamos brincando de ser igreja. Então faz em nós o que tem que ser feito. Nos ajude nesta caminhada de fé. Nós queremos mais do Senhor, porque toda vez que a gente faz as coisas pelas nossas próprias vontades, dá tudo errado. A gente sai do prumo, a gente sai da linha. E aí a gente machuca as pessoas. Então, Pai, alimenta o nosso espiritual para que sejamos pessoas mais amáveis em tudo que fizermos na nossa vida, para a glória do Teu nome. E em terceiro, nos ajude a que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo possamos buscar o Senhor em oração, para a glória do Teu nome, a começar por mim, em nome de Jesus. Amém e amém.